Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas 17. Seis palavrinhas só. O texto diz assim, Lucas 17, 32, Lucas 17, 32, diz assim, lembrem-se da mulher de Ló. Pronto, vou pregar sobre isso aí. Amém? Fala assim com a pessoa que está do seu lado, você lembra da mulher de Ló? Fala assim para ele, se você não lembra, você devia lembrar. Devia mesmo. Você que está me assistindo em casa, pela internet, no seu escritório, que o Senhor te abençoe. O que está acontecendo aqui, ainda vai acontecer, não é? Acontece aí no seu lugar. Deus é Espírito, Ele não está limitado a um lugar. Que o Senhor te abençoe, que a palavra do Senhor enche o seu coração aí. Amém, gente? Amém. Fala assim para quem está assistindo a gente, ele precisa ouvir. Fala assim, que o Senhor Jesus te abençoe. Senhor Jesus te abençoe. Isso mesmo, isso mesmo. Quero falar nessa noite de crente desviado. Anima? Amém. Crente desviado. É muito comum a gente ouvir essa expressão no meio evangélico. Duas moças que vieram aqui à frente falaram assim, não, pastor, nós estamos voltando para a igreja, a gente estava desviado. Queria falar um pouco sobre isso com você e queria usar esse texto pequenininho da palavra de Deus quando Jesus, respondendo a uma pergunta que fizeram a ele, os religiosos vêm e falam assim, Senhor, fala para nós do teu reino, quando é que vai se dar a sua vinda? Como é que é esse negócio? E Jesus começa então a responder a eles. Jesus enfatiza então que o reino dele não é visível, porque ele está dentro de nós, mas um dia esse reino vai se manifestar quando ele voltar. E ele começa, então, a falar dos sinais, das características dos dias da sua vinda. E ele fala assim, como foram nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. As pessoas casavam, se davam em casamento, vendiam, compravam, plantavam, colhiam, até que um dia o dilúvio veio e a porta da arca foi fechada e quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrava mais. E ele falou que os dias do fim também seriam como nos dias de Ló. E você conhece a história de Ló. Ele fala, veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Lembra que Ló morava lá em Sodoma e Gomorra? Lembra ou não lembra? Lembra, não é? Ló. E aí, no meio desse discurso de Jesus, quando ele está falando sobre os dias da sua vinda, ele vira e fala assim, olha para mim, lembrem-se da mulher de Ló. Essa é uma palavra de Deus para nós. Você e eu, nós precisamos lembrar da mulher de Ló. Pastor, não sei nem o nome dela, nem eu, porque a Bíblia não fala, não é? Mas a gente sabe a história dela. E eu queria, então, ler com você, queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Gênesis 19. Lá conta, Gênesis 19, a história de Sodoma e Gomorra. Eu vou ler um trecho para você que fala sobre a mulher de Ló. Vamos então. Gênesis 19, a partir do versículo 15. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Diz assim, Gênesis 19, encontre aí, versículo 15. Diz assim, ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Diga assim: não olhe para trás. Diga de novo: não olhe para trás. Continuando a leitura: fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e também a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna ou numa estátua de sal. Diga assim: a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. A Bíblia diz quando deixa eu voltar um pouquinho. Quando Deus olha do céu o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra na Bíblia é símbolo de alta pecaminosidade, de afastamento de Deus, de impureza, de imoralidade, de perversão, de acúmulo da maldade humana. E quando Deus olha para Sodoma e Gomorra, Deus vê que o limite de tolerância, o limite de toda longanimidade, de misericórdia de Deus foi ultrapassado. E Deus vai destruir aquela cidade. Mas Deus, antes de destruir a cidade, ele vai até Abraão e conta para Abraão o que está para acontecer. A Bíblia diz que Deus fala assim: vou esconder de Abraão o que está para acontecer. E Abraão, então, sabendo o que está para acontecer, ele se coloca na brecha e intercede em favor daquela terra. Intercede por aqueles justos que haviam lá. Foi por causa disso que Ló e a sua família foram poupados. A Bíblia diz que Ló era um homem justo. Entretanto, os anjos, aqueles dois anjos que estão lá, eles viram e falam assim: ó, nós tivemos ordem de esperar vocês saírem antes de destruir a cidade. Enquanto vocês não saírem, nós não podemos fazer nada. Mas, quando vocês saírem, não olhem para trás. Não foi assim a ordem? E eles saíram, Ló, sua esposa e suas duas filhas. E quando eles chegam em Zoar, a mulher de Ló olha para trás. E na mesma hora, ela se transforma numa estátua de sal. Jesus falou assim: lembrem-se da mulher de Ló. O que Jesus quer ensinar para nós? O que isso tem a ver com crente desviado? É isso que nós vamos tratar, então. Está animado a ouvir? Amém? A primeira coisa, então, que eu quero te falar nessa noite é responder: o que significa olhar para trás? Por que ao olhar para trás, aquela mulher perdeu sua vida? O que significava isso? Então, vamos lá. Sodoma e Gomorra Essas duas cidades são uma figura de um mundo perdido e devasso, não é? Que vai ser julgado por Deus. E Sodoma e Gomorra foi julgada por Deus, não é? O livramento de Ló e a sua família figuram, não é? Mostram para nós o quê? O livramento e a salvação que Deus nos dá, não é? A salvação do juízo, o livramento da condenação desse mundo. Mas, veja bem, para a gente não ser julgado com esse mundo, não basta apenas sair dele, geograficamente falando. É preciso também que o nosso coração, entenda isso, filho, é o centro dessa mensagem, que o nosso coração também saia. Ao ordenar que eles não olhassem para trás, Deus estava dizendo que aquilo que tinha ficado para trás ia ser tudo destruído, né? E que o coração deles deveria estar totalmente livre daquilo. Não podia estar mais ligado àquilo, tinha que estar desprendido daquilo, né? E a mulher de Ló, então, ela desobedece a ordem que Deus havia dado. Se a gente for lá no original hebraico, a palavra olhar, a mulher de Ló olhou para trás. Essa palavra olhar, no original, significa contemplar, significa prestar atenção, significa mostrar consideração com aquilo que você olha. Ou seja, ela não olhou para trás porque ela estava curiosa para ver o que, que ia acontecer, mas ela olhou para trás, sabe por quê? Porque ela amava Sodoma e Gomorra, porque o coração dela estava ligado a Sodoma e Gomorra. Por isso Jesus fala para nós, lembrem-se da mulher de Ló. Olhar para nós fala da dificuldade de se desprender das coisas do mundo. Há muitas pessoas que não conseguem se desprender das coisas das quais Deus as libertou. Paulo fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Qual era a preocupação de Paulo? Que os gálatas, que haviam sido libertos por Jesus, se tornassem escravos novamente. Tem muitas pessoas que são libertas por Jesus, mas se tornam escravos novamente. Por quê? Porque olham para trás, porque são atraídas pelas coisas do mundo. Olhar para trás, além de significar dificuldade de se desprender do mundo, não é? Fala também que a gente ainda pode ser que ama o mundo. O mundo, esse sistema satânico, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse sistema satânico, ele produz um fascínio em nós. E muitos, infelizmente, na igreja, ainda estão debaixo desse encantamento. O mundo tem um encantamento, porque Satanás governa, e ele é o rei do encantamento, não é? O mundo não tem nada, absolutamente nada para oferecer. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 5, ele fala assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz, pois tudo o que há no mundo. Então ele diz para nós, o que, que tem no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. A mulher de Ló, ao olhar para trás, ela apresenta a sua dificuldade para desprender ela apresenta o seu amor ao mundo, o seu amor a Sodoma e Gomorra, o seu amor ao lugar da perversão. E olhar para trás significa ainda, não é? Que eu tenho saudade daquilo que eu deixei para trás. Tem muitas pessoas na igreja, que estão na igreja, mas olham para o mundo e suas coisas com saudade. Pensando assim, ah, olha, eles estão bem, estão fascinados com as coisas do diabo. Precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes, não é, estamos desejando aquilo que deixamos para trás, estamos desejando aquilo que nos escravizava, estamos amando o mundo. Olhar para trás significa todas essas coisas. Segunda coisa que eu queria dizer para você é que o olhar para trás é um medidor, é um termômetro, é um sinalizador, é um indicador de desvio. Eu disse para vocês que ia falar, eu não sei quem anota aí, não é? O nome da mensagem, crente desviado. E nós vamos aprender aqui agora. Será que eu estou desviado? Será que eu corro um risco? O que será que está acontecendo com a minha vida? Existem dois tipos de desvios. Um está lá no livro de 2 Timóteo 4:10. Abra sua Bíblia lá, eu queria que você lesse comigo, não é? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda Timóteo 4, 10, a Bíblia diz assim, pois Demas, Paulo está falando, amando este mundo, diga assim, amando este mundo. Diga de novo, amando este mundo. Gente, vocês não jantaram hoje, não? Eu também não. Então fala, amando esse mundo. Abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha para mim, Demas era amigo de Paulo, andava com Paulo, é uma figura, um exemplo para nós de alguém que desvia. Mas o desvio de Demas foi assim, tchau, até logo, não quero mais. Ele apostatou da fé, ele abandonou a fé, ele largou Jesus, ele não queria mais nada com Jesus. Muitas pessoas falam assim. Paulo diz, na primeira carta para Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, ou abandonarão a fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Foi o que aconteceu com Demas. Mas não é esse desvio que eu queria enfatizar. E se tem alguém desviado aqui, como aquelas duas moças, ainda há uma oportunidade para você voltar. Mas eu quero falar do desvio daquele que está dentro da igreja. Eu quero falar do desvio daquele que não foi para fora. Ele, geograficamente, ele está na igreja, ele está na célula, ele está ligado ao corpo. Mas há um risco muito grande dele estar desviado. E a Bíblia chama isso de desvio de coração. Diga assim, coração. Coração. Então, abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 7. Abra lá. Atos, capítulo 7. Estevão está falando. Ele está contando um pouco da história de Israel. Mas vamos lá. Atos 7, 38. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim, Atos 7, 38. Encontrou, filho? Amém? Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram ao Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Querido, há uma frase aqui que é o cerne dessa mensagem. É o cerne dessa mensagem. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Por quê? Porque o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra. Ela, geograficamente, ela não estava lá. Ela estava em Zoar, ela já tinha chegado em Zoar, um lugar que o anjo permitiu que ela fosse para estar salva. Mas ela olha para trás, ela olha para Sodoma e Gomorra e ela se transforma numa estátua de sal. A Bíblia está dizendo para nós, naquele episódio, que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E passados 40 dias, o povo ele se rebela, o povo não entende nada e constrói, faz para si um bezerro de ouro e adora aquele bezerro de ouro e fala que foi aquele bezerro de ouro que tirou eles do Egito. E a Bíblia diz assim, mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, a obedecer a Moisés, ao contrário, rejeitaram. E em seu coração, diga em seu coração, diga de novo, em seu coração. Vamos lá, gente, você pode dizer melhor, em seu coração. Voltaram ao Egito. Veja bem, o texto está dizendo para nós, eles estavam no deserto, mas o coração deles voltou para o, diga, Egito. A mulher de Ló estava em Zoar, mas o seu coração voltou para Sodoma e Gomorra. Em seus corações voltaram. A frase, no seu coração, nos seus corações voltaram ao Egito, revela uma atitude de olhar para trás, como a mulher de Ló. A frase diz para nós que eles queriam de volta, eles desejavam aquilo que eles haviam deixado. E isso é tão forte que a Bíblia mostra isso para nós no livro de Números. Abra agora, então, no livro de Números. No capítulo 11, Números 11. Números 11, no versículo 4, diz assim a Bíblia, Números 11, 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas, diga assim, os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graxa, aonde? No Egito. E também dos pepinos e das melancias e dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Sabe o que eles estavam dizendo? Olha para mim. Ai, que saudade do Egito. Você consegue imaginar que aquele povo, eles eram escravos. Eles trabalhavam debaixo de um chicote. Eles não tinham direito a nada. Mas eles olhavam para trás e falavam assim, ah, que saudade daquela vida. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas o seu coração está no mundo. Tem muita gente que frequenta, que até é membro da igreja, mas o seu coração está lá no Egito, filho. Tem muita gente que está na igreja, mas o seu coração está cheio de saudade da bebida, da droga, da perversão sexual, das festanças, das baladas, de tudo quanto é sujeira mundana e do pecado, né? Do qual nós fomos libertos. A Bíblia fala de desviar do coração. E eu conheço muitos que estão comendo literalmente o pão que o diabo amassou. Porque o coração está no mundo. Porque se desviou dos caminhos do Senhor. Né? Essa atitude interior, por isso que fala de coração. No coração, né, eles voltaram para o Egito. É uma atitude de interior. É uma atitude assim, de quem está amando o mundo. E a Bíblia diz, não amei o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o desvio de coração é o primeiro passo para a pessoa apostatar da fé. Sabe por que, que Demas abandonou Paulo? Porque antes de abandonar geograficamente, ele abandona no coração. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Sabe para que serve uma estátua de sal? Nada. Ela morreu. Acabou. Sua vida acabou. Deus tinha um propósito. Deus queria fazer algo maravilhoso. Salvou aquela família, não é? Mas ela acabou se perdendo. Não usufruiu daquilo. Eu quero terminar, então, chamando a sua atenção para algumas coisas muito importantes. Nós estamos falando nesses tempos aí, estamos tratando da série da Kryptonita, não é? Você participou do primeiro culto da Kryptonita? Quem participou, levanta a mão. Então, não deixe de vir domingo. Domingo nós vamos falar o que é a Kryptonita, não é? Mas o que eu vou falar para você tem muito a ver com isso agora. Como é que eu me guardo de voltar para trás? Como é que eu me guardo de ser desviado no coração? Como é que eu me guardo de ser um crente desviado, até mesmo dentro da igreja? Então, eu vou falar rapidamente para a gente poder terminar. Três pontos aqui, rapidinho, não é? Todos nós aqui, se você já se converteu, já se batizou, você já participou da ceia do Senhor. O único ritual, aliás, um dos únicos rituais que Jesus deixou para nós, na verdade, deixou dois. O batismo, que você só faz uma vez, a gente só se batiza uma vez, mas a ceia do Senhor, a gente celebra continuamente, não é? Frequentemente. E Jesus deixou a ceia para nós, porque ela tem um significado da obra do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez por nós. Eu quero ir para a ceia do Senhor agora, só para te lembrar, então, esses três pontos. Primeiro, a ceia do Senhor fala de aliança com Jesus. Quando a gente toma aquele cálice, né, que tem um suco de uva, a Bíblia diz que aquilo representa o sangue da nova, o quê? Aliança. O sangue da nova aliança. A pergunta é, nós temos uma aliança com Jesus? Aliança tem tudo a ver com compromisso. A minha esposa está aqui, a Silvia. Semana passada nós fizemos, pasmem vocês, né? Pode ficar pasmado, porque, assim, até por mim parece, mas por ela não parece de jeito nenhum, né? Nós fizemos 37 anos de casado. É, glória a Deus, né? Se você olhar para ela, você fala assim, como é que ela pode ter... Ela não tem nem isso de idade, né? Quanto mais de casado, mas é verdade. A gente tem 37 anos de casado. Né? Você imagina que eu casado com ela, eu viro um dia e falo assim, Silvia, ó, eu vou dar uma saída aí e tal, fica na sua aí, fica tranquila, e daqui uns dias eu apareço. Aí eu sumo, não falo para onde que eu vou, não dou satisfação nenhuma, não deixo dinheiro, sumo. Apareço daí um mês. Um mês eu apareço. Chego lá, ô, meu bem, estava morrendo de saudade de você, vou lá, dou uns amassos nela, fico lá meia hora e sumo de novo. E fico mais um mês sem aparecer no telefone, não deixo dinheiro, não dou satisfação. Aí daí um mês eu volto de novo, vou lá, dou mais uns amassos nela e vou embora e sumo. Eu pergunto, isso é casamento? É ou não é, gente? Claro que não. Eu posso até ter uma aliança no dedo, mas isso não é casamento. Isso não demonstra o quê? Compromisso. Então, lembra-se, a ceia do Senhor tem o propósito de nos manter conscientes da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e do que Ele fez por nós, a obra da redenção. Nós não podemos esquecer disso, mas não podemos esquecer que nós temos uma aliança com Ele. E aliança embute compromisso. Jesus uma vez falou assim, em Hebreus 13, 5, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando Jesus vai subir, Ele fala para os seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus demonstra o compromisso dEle conosco. Então, o que é que nós devemos fazer? Também demonstrar o nosso compromisso para com Ele. Amém? Você diz amém, cara? Amém. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com as coisas de Deus. Deus está nos chamando nessa noite para renovar a nossa aliança com Ele, o nosso compromisso com Ele. Porque amar o mundo é a mesma coisa que se prostituir. É falar assim, Jesus, fica aí, porque eu vou dar umas voltinhas por aí. Segunda coisa, tenha no seu coração uma coisa que está muito em falta no nosso meio, que se chama gratidão. Na ceia do Senhor, a Bíblia fala, né, é em memória de mim. Jesus, a ceia é um memorial. A gente faz todo aquele ritual em memória de Jesus. Por quê? Porque a gente lembra, não é, daquilo que Jesus fez por nós. Então eu pergunto, onde você estaria se não fosse o Senhor? Como estaria a sua vida se não fosse o Senhor? Você valoriza o que o Senhor fez por você? Você valoriza o perdão dos pecados? A nova vida que você recebeu? O privilégio de poder servir a Deus? O privilégio de conhecer ao Senhor, Criador dos céus e da terra? O privilégio, como o pastor Eduardo falou aqui, de ser chamado filho de Deus? De ser povo de propriedade exclusiva de Deus? E isso tem que gerar em nós um sentimento. O sentimento e a atitude de, diga assim, gratidão. Gratidão. Efésios 5, 20, Paulo fala assim, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. E 1 Tessalonicenses 5, 18, ele fala assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deem graças a Deus. Aprenda a ter um coração grato a Deus. Porque o coração que murmura, como daquele povo lá no Egito, ele vai acabar se tornando um coração desviado, um crente desviado. E por último, então, tenha, né, tenha no seu coração compromisso, tenha gratidão e, por último, firmeza. Que eu podia chamar também de perseverança, mas firmeza talvez fique melhor. Não é? A Bíblia, na hora da ceia do Senhor, ele fala assim, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo. Nós precisamos entender que nós somos uma família, que nós somos irmãos em Cristo Jesus. E aquilo que a gente faz influencia na vida do outro, como toda a família. Então, a Bíblia diz assim, 2 Pedro 1, 10 e 11, portanto, irmãos, empenhem-se, diga, empenhem-se, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Eu preciso me empenhar para consolidar o chamado e a eleição. Pois se agirem dessa forma, olha o que está escrito, jamais tropeçarão, né? Jamais. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, seja firme, persevera. Não deixe que as tribulações, as dificuldades, não é, abalem a sua fé. Porque Deus é conosco. Deus cuida de nós. Amém? Então, pense nesses três pontos. Pense em perseverar, em ser firme. Pense em ter um coração grato a Deus. Considera que você tem uma aliança com Jesus e honre essa aliança. E você nunca vai se desviar, filho. Amém? Eu encerro, então, vou encerrar. Pedindo, vou ler o último versículo agora, mas eu queria ler com você. Lucas 9, 61. Abra sua Bíblia em Lucas 9, 61. Posso ler Lucas 9,61? Diz assim o texto. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. Diga assim, olha para trás. O que, que a mulher de Ló fez, gente? Jesus está falando aqui, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus estava chamando pessoas para segui-lo. Você lê o texto todo aí, você vai ver. Cada um dava uma justificativa. E nesse aqui, que o cara até falou que ia seguir. Não, eu sigo sim, Jesus, mas me dá um minutinho, me dá um tempinho. Deixa primeiro eu ir lá despedir da minha família. Despedir da família é uma coisa, né? Puxa, tão correta, tão certinha, não é? Jesus fala assim, se você colocar a mão no arado e olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus. Jesus deixa claro que se você se envolver com ele, você precisa se envolver com ele definitivamente. Jesus não quer 99% do seu coração. Jesus quer 100% do seu coração. É aliança, é compromisso. A criptonita fala muito disso, né? Da gente ter compromisso. Essa palavra apta significa apropriado. Tem também a ideia de útil. Não é? De ser apto, de ser útil. Então, querido, com essa afirmação de Jesus, a gente precisa ter cuidado. Você e eu, todos nós, para que a gente não se torne crente dentro da igreja desviado. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é mais digno, não é mais útil, não é mais apto. E Jesus, quando estava falando do tempo do fim, falando dos dias que iam anteceder a sua vida, lembra como essa reunião começou? Eu pedi para você cutucar a pessoa que estava do seu lado, cutuca ele aí de novo. Assim, de levinho, né? E lembra o que eu falei? Você lembra, porque a palavra é de lembrar, não é? Jesus falou assim, o que, que Jesus falou? Lembrem-se da mulher de Ló. Pergunta de novo a pessoa que está do seu lado. Você lembrou agora da mulher de Ló? Pergunta. Agora você lembrou, não é? Então, eu encerro. Desculpa, eu vou repetir. Mas o meu propósito de repetir é para reforçar. O que, que a mulher de Ló fez? Diga assim, olhou para trás. Você ainda tem força para 9h25 ainda falar isso? Fala assim, olhou para trás. Olhou para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Jesus falou, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem olha para trás, está dizendo, eu amo aquilo que ficou para trás. Pode estar até aqui, mas o coração está lá. Seu coração está em Jesus. O meu coração está em Jesus. O nosso coração é 100% de Jesus.